Amém, queridos. Me encarregaram e eu digo isso não porque fosse coisa de homens de trazer essa palavra, mas para que vocês entendam como ela foi gerida ou gerada no Espírito. Nós há muito tempo temos como presbitério nos preocupado, e não que seja uma preocupação de achar que vocês estão mal, né? Mas como o encargo nos dá essa ocupação, então temos pensado muito na edificação da igreja, na vida de comunhão da igreja e na nossa estrutura que nós temos, e ela não é talvez a mais correta, ou a Bíblia não, mas a Bíblia fala que há juntas e ligamentos que funcionam bem no corpo de Cristo. E essas juntas e ligamentos, elas trazem o crescimento de Deus. Então, começamos a nos reunir só para conversar sobre isso. Numa reunião, outro dia, abrimos a palavra, olhamos como estamos, né? Porque eu estou incluído nessa congregação aqui. Porque Deus tem nos mexido, né? Há tantos ventos de doutrinas, há tantas coisas que rodeiam e não estamos preocupados quando alguém vai para uma outra congregação, desde que não perca a fé e um dia nos encontraremos na eternidade. Mas o Senhor nos encarregou de cuidar de vocês. E temos levado isso a sério. E quando começamos a conversar algumas coisas, fomos colocando algumas coisas que a palavra foi nos dizendo. Aí, claro, alguém tem que fazer esse papel. E a maioria vence, né? Então me indicaram e estou aqui para fazer isso. Esse começo, né? Espero que eu possa cooperar com o Espírito Santo nessa noite para aquecer o nosso coração com as verdades dele. Tudo começa no propósito de Deus, né? E o propósito de Deus, nesse nosso novo livreto de fundamentação, é muito precioso. Porque antes nós tínhamos uma frasezinha decorada, e eu não digo que ela esteja errada, né? Só por ter sido decorada, mas ela não é nem um versículo bíblico, né? E quando eu abro esse livreto e diz assim, propósito eterno de Deus, e aí começa com Colossenses 1:15, não tem coisa melhor de ler do que começar lendo o propósito de Deus revelado a nós. E diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você foi criado pelo Senhor para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, em todas as coisas, ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu gosto de uma expressão do Edileu que diz assim: Jesus é o encontro dos céus e da terra. Por isso ele disse: orem assim, seja feita a vontade na terra como no céu. Nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas vão convergir para ele, Jesus. Muitas vezes a Bíblia usa a palavra propósito. E, sinceramente, em muitas circunstâncias temos propósitos específicos, e eu creio que Deus tinha propósitos específicos durante toda a existência da humanidade. Só que havia uma coisa que é eterna, que desde o começo estava estabelecida. Eu acho que falar de propósito eterno tem duas dificuldades, pelo menos para mim. Uma que a minha mente não consegue contabilizar a eternidade. Não dá para fazer conta da eternidade. É difícil. Como alguma coisa existiu, sempre existiu? Então, começa por aí a minha limitação humana de entender o propósito eterno. Hoje foi falado um versículo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixa eu dizer uma coisa: o que Deus está dizendo, que é um texto do Antigo Testamento, é o seguinte: as coisas de Deus são impossíveis de ver com esses olhos, impossível de ouvir com esses ouvidos, e impossível de passar pelo coração, ali significa a nossa mente humana. É impossível. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Não vivemos pela nossa mente. Tanto que o versículo seguinte diz assim: mas Deus nos o revelou pelo seu Espírito. Como precisamos da revelação do Espírito se pudéssemos entender com a nossa mente natural? Era preciso que tivéssemos revelação do Espírito. E nós temos. O Espírito habita em nós para podermos ver o que Deus tem preparado para cada um de nós que o amamos. Se falar isso para o mundo não vai entender. Não vai entender. Se fala de céu, ele já não entende, né? Ele acha que é sentar numa nuvem com uma arpinha aí balançando as penas. Mas não, a nós foi revelado. Só que tem uma coisa que me alegra muito quando eu leio, que está em Efésios 3, que Paulo fala a mim, o menor de todos os santos, é porque eu não tinha nascido naquela época ainda, né? Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho, estou dizendo porque eu sou menor, né? Ele na época era o menor, mas é uma posição de humildade do Paulo. Me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Elas são insondáveis. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja. Pela igreja. Oculto em todos os séculos para que pela igreja. A igreja começou há 2000 anos. O mundo já existe, sei lá, a conta dizem que é 6000 anos. Pela igreja, a multiforme sabedoria se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos uma posição espiritual que o Senhor programou desde a eternidade, um propósito eterno. Eu acho que é difícil a segunda coisa, né? Falei de uma, da eternidade. Eu acho a outra coisa difícil de entrar na minha cabeça é entender o Criador. Porque eu sou criatura, Ele é Criador. É muito difícil entender Deus. Diz que os pensamentos dele são muito mais altos. Infinitamente mais do que tudo o que pensamos é o que ele pensa. Então, com essas duas dificuldades, fica muito difícil de falar do eterno propósito de Deus, a não ser que o Senhor nos revele o que ele nos revelou. Diz que em Efésios 1, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De novo, o encontro dos céus com a terra. Tem muitos textos, muitas coisas, vocês sabem. Vocês conhecem, não gostaria de ficar preso nisso. E eu até acho interessante no livro do Edileu, Edifique a Casa, né? Falando da igreja, a tentativa de ele descrever o propósito. É muito difícil, né? É difícil a gente botar uma coisa que é de Deus em linguagem humana. É muito difícil. Ele tenta, né? Eu admiro ele que ele consegue fazer entender de que o propósito de Deus era essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde ele nos chama para dentro dessa comunhão. Podíamos falar tantas coisas disso, né? Mas, de uma forma, é para isso que fomos criados. Só para vocês entenderem, ele diz assim, o Odileu, se Deus fosse só uma pessoa, ele provavelmente estaria se sentindo bastante só. É que isso é uma interpretação do sentimento do homem, né? É difícil a gente dizer que Deus sente igual a nós, ainda que ele nos tenha feito a sua imagem e semelhança, mas é muito difícil de a gente dizer como Deus se sente. Eu só estou trazendo essas coisas porque às vezes a gente acha que Deus cabe na nossa caixinha. Queria só dar uma parada assim. Quando eu estava pensando nisso, eu pensei assim, o que são todas as coisas convergirem para Ele? Então comecei a pensar na minha esposa, o meu casamento, convergir para Ele. Será que quando eu penso assim, eu não mudo a minha atitude no casamento? A minha profissão, meu estudo, minha profissão, convergir para Ele? Ah, não, aqui eu me preparo, eu estudo para vencer nesse mundo e o Senhor aqui é do outro lado. Se alguém pensa assim, provavelmente vai ver a experiência do que o Erasmo orou hoje por dois jovens que abandonaram a fé por causa da faculdade. O que é mais importante? Eu não estou dizendo que não devamos fazer faculdade. Sempre me entendam, né? Eu às vezes penso que alguém pode interpretar uma coisa, né? Mas não é isso. É só saber que o nosso coração tem que fazer convergir a faculdade para Cristo. Fazer o nosso trabalho convergir para Cristo. Fazer a nossa casa convergir para Cristo. O nosso tempo. Em que gastamos mais tempo? Mais amigos dos prazeres do que de Deus? Nossos filhos. Deixa eu compartilhar uma experiência. Quando eu estava falando isso num grupo, uma mãe veio para mim e disse assim: meu filho saiu de casa para se juntar com uma mulher casada. Eu não falei nada de casamento assim, falei só dos filhos, do nosso casamento, da casa, né? E fiquei compadecida com ela. E lembrei da palavra de Jesus, porque se é para convergir para Cristo, eu lembrei da palavra. Eu não falei essa palavra para ela, porque talvez fosse pior, mas eu não sei se ela estava pensando nisso, porque ela disse: eu preciso orar, eu preciso jejuar para que meu filho volte a se sujeitar ao Senhor, porque a palavra que me veio, que Jesus disse que quem se juntar com alguém separado comete adultério. Eu bem que gostaria de dar outra palavra para essa mulher, para essa mãe, né? Mas eu não posso consolá-la com algo que não é verdade. Eu preciso convergir para Cristo. Me comprometi de orar por esse filho junto com ela. E às vezes eu vejo a misericórdia de Deus fazendo tantas coisas, né, para chegar naquilo que Ele quer conosco. Nós somos criados para Ele. Predestinados, diz Efésios 1. Em amor fomos predestinados para Ele, para adoção de filhos. Predestinado significa assim: antes que você existisse, você já foi destinado para Ele. Isto é predestinado. Então, se tem alguém aqui que se acha inútil para Deus, essa é uma mentira do diabo, porque ele te criou para ele. E em amor te adotou. Se você acha que não tem capacidade nenhuma, se você acha que gostaria de ser como alguém outro é, quero te dizer que o Senhor te criou assim, para Ele. Nas coisas que eu tenho nas minhas mãos tem que aparecer Cristo. Como foi bom cantar para o Senhor hoje, dizer que eu amo de todo o coração, de toda a força, de todo o meu entendimento. Como foi bom dizer isso para o Senhor. Como foi bom dizer que eu me prostro a Ele, reconhecendo quem Ele é. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus. Jesus. Quando Cristo entra em nossa história, nós entregamos tudo a Cristo. E Ele nos chama para sermos separados para Ele. Quando pensamos em discipulado, quando pensamos nesse vínculo entre nós, eu creio que às vezes temos distorções e é por isso que essa palavra tão de fundamento assim nós queríamos trazer para toda a igreja. E a igreja de Cristo, vocês já leram isso nos nossos livretos, né? Mas tem duas figuras que eu gostaria de a gente conversar juntos aqui, que é Cristo como cabeça do corpo da sua igreja. E quero abrir em Colossenses 2, quiserem abrir comigo, olhar na tela ali. Colossenses 2, no versículo 17, ele vem falando um pouquinho antes, né, no 16, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ora, o que a palavra está dizendo aqui é que muitas das coisas que existiam antes e que Deus mesmo instituiu estavam apontando para Cristo. Elas são sombra do que é a realidade. Aliás, a maioria, a NVI, a nova versão, acho também, a King James, já usam essa expressão. Agora a realidade é Cristo. Então a primeira coisa que me parece assim, que precisa ser muito claro. Quando você descobre a realidade, você fica olhando para a sombra? O que você contempla? A sombra ou a realidade? É claro que é a realidade. Quando a esta realidade de Deus foi manifesta, todas as coisas apontavam para Jesus. Agora, Jesus é manifestado aos homens, e eles, discípulos, disseram, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, reconheceram em Cristo que era o Messias, que era todas aquelas figuras que vinham lá desde o começo. Ninguém sabia no Jardim do Éden que aquele que haveria de pisar a cabeça da serpente seria esse Cristo. Havia uma promessa. E assim foram surgindo outras. Deixa eu exemplificar melhor. Não adianta nós construirmos uma arca e entrar com essa arca que tinha lá no Santo dos Santos, entrar aqui e achar que a presença de Deus vem junto com ela. Porque isso foi sombra. A realidade é Cristo em nós. É o Espírito Santo em nós. Então, a arca não tem mais sentido. Tanto que ela sumiu, né? Há tanta especulação sobre ela. A mesma coisa, o templo. Deus deixou que esse templo fosse destruído e logo construiu uma mesquita em cima para ninguém construir de novo, né? Por quê? Por misericórdia a nós, para que nós pudéssemos experimentar a realidade. E não adianta construir um templo bem grandão, né? Igual ao de Salomão, e achar que ali Deus habita somente, porque Deus habita em nós. Faremos neles morada, aqueles que me amam. Vocês entendem a diferença de realidade? Então, a realidade é o corpo de Cristo. Então, não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto. Isso era lá nos Colossenses, né? De humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum. Na mente carnal. Então não adianta nós pegarmos as coisas de Deus na mente carnal. E diz assim, não retendo a cabeça. Às vezes a gente passa meio rápido nesse versículo, mas ali está um segredo muito importante. Há algumas traduções dizem assim, não abandonando ou não se separando da cabeça. Porque nós somos um corpo, como igreja, onde Cristo é a cabeça. Vocês já viram um corpo sem cabeça? Hoje não se mata mais galinha, né? Mas se cortar a cabeça, morre. Morre o corpo. Se tirarmos Cristo, estamos fadados à morte. Porque Cristo é a vida. A vida, quem tem o Filho, é a única forma de nós termos vida eterna, é ter Ele, que é a própria vida. Amém? Bem, nós não podemos ignorar a cabeça. Como corpo, nós não podemos ignorar a cabeça. Pela qual todo o corpo é alimentado. Pela cabeça, todo o corpo é alimentado. E todo o corpo é unido, é coeso, dizem algumas, né? É bem vinculado. É obra da cabeça que alimenta todo o corpo. E pelas juntas e ligamentos, né? Como corpo que somos, membros uns dos outros, é que se realiza o seu crescimento que procede de Deus. Não pensa que você consegue fazer isso. É claro que o Espírito Santo nos usa para fazer isso. É lógico, ele nos dá dons, ele nos empurra a uma vida de mutualidades para que esse corpo seja fortalecido, seja bem vinculado e cresça. Mas o crescimento vem de Deus. Paulo já disse, né? Um planta, um rega, mas o crescimento vem de Deus. Então o crescimento vem de Deus. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Às vezes a gente acha que sabe mais que Jesus, né? Deixa comigo. Nem consulta o Senhor, mas deixar nos guiar pelo Espírito. O Espírito vai sempre nos conduzir a essa verdade que está em Cristo. Seguindo a verdade em amor. Como diz ali? Hã? Cresçamos em tudo naquele que é cabeça. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Não reter a cabeça e não se sujeitar a ela. O Senhor quer, é lógico, quer uma igreja viva, forte, íntegra, porque a vida do corpo vem de Deus. Toda a plenitude está nele, em Cristo. Toda a plenitude foi colocada em Cristo. Se você precisa de alguma coisa, ela está em Cristo. Se você tem alguma dúvida, está em Cristo. Se você tem uma necessidade, está em Cristo. Nele está a plenitude de todas as coisas. Quantos aqui... Vou usar o nosso termo, discipulam. Não se sinta condenado por não levantar a mão, tá? Mas, na verdade, essa estrutura de discipulado é para que ninguém fique sozinho no corpo. Que nenhum membro fique solto no corpo. Então, é para ficar coeso, unido, bem unido, ligado. Só que é uma coisa interessante que quando a gente diz assim, e ele dispõe no corpo como lhe apraz. Deus faz isso. Então, eu creio que você pode estar ajudando a muitos nessa unidade com muitas pessoas com quem você convive, mesmo que não sejam seus discípulos que você tem como compromisso. E quando falamos em discipulado, na verdade, estamos falando de um serviço aos santos, não é? Estamos falando em servir nosso irmão. O que acontece é que muitos, quando, então, são colocados para servir um irmão, dominam o irmão. Essa não é a função do corpo. É para ajudar que todos cheguem à estatura perfeita, que é Cristo. Não somos chamados para que todos sejam formados à imagem de Cristo. Então essa é a nossa tarefa, de ajudarmos mutuamente a formarmos Cristo na vida das pessoas. Ninguém pode dizer, eu não preciso de ti. Paulo faz isso no corpo, né? Esse jogo de membros. a mão pode dizer assim, ah, joelho, eu não preciso de ti, eu não tenho nada contigo, né? Todo o meu movimento é aqui em cima, teu movimento é lá embaixo, eu não tenho nada contigo. Não, não pode dizer isso. Por quê? Porque como o corpo, a cabeça manda fazer alguma coisa, os pés vão, né? Se eu vou sair, se eu decidir sair, não é a cabeça que vai operar a minha saída, vão ser os pés, né? Vão levar o resto do corpo. Se eles não obedecerem ao comando da cabeça, eu vou ficar aqui. Assim as mãos, nós precisamos uns dos outros. Para vocês não ficarem me olhando muito, olhe para o lado e diz, eu preciso de ti. O bom é que nessa hora a gente está sentado com gente que a gente realmente sempre está junto e precisa deles, né? Então é muito fácil dizer, né? O bom seria ir lá para trás, os lá de trás vir aqui para frente e fazer essa bagunça. Mas eu já não vou fazer essa bagunça. Mas ninguém tem tudo que possa dizer, eu sou completo e perfeito, eu não preciso mais de ninguém. A vida que Deus quis de comunhão, Ele fez de propósito para que todos nós sejamos dependentes dos outros membros. Aleluia. Que bom saber que eu tenho tantos irmãos que me ajudam a chegar mais perto de Jesus e a sua imagem ser formada em mim. Muito obrigado por vocês todos. Eu preciso de vocês. Até quando Jesus disse, ide fazer discípulos, o que ele disse é para vocês fazerem com que os discípulos guardem o que a cabeça ordenou. O que eu vos tenho ordenado. Essa é a palavra de Jesus. Não é? Então nós não podemos fazer nada fora disso para formar Cristo. Sabe que às vezes eu me passo um pensamento assim, porque quando eu vejo o amor de Deus nessa manifestação em Jesus, de Ele deixar a sua glória e se fazer a imagem do homem, para poder alcançar os homens a serem a imagem de Deus, eu acho que Jesus se tornou a cabeça voluntariamente para depender do corpo. Vocês entendem o que quer dizer? Ele precisa de mim e de ti para realizar a sua obra aqui na terra. Nós cantamos, somos seus pés, somos suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, não somos? Quando Deus quer trazer uma palavra, Ele usa algum de nós? Vocês são testemunhas disso? Quantas vezes, né? Vocês chegam numa hora, por acaso, num lugar. É a hora de Deus, que Deus te levou para ali. Sabe que quando eu leio Apocalipse, onde João descreve como ele viu em Espírito Jesus, eu não consigo imaginar, porque ele usa palavras humanas que ele não consegue dizer o que ele viu de fato. Mas uma coisa me impressiona, é quando ele diz, e eu caí que nem morto. Aí, essa parte humana do João, eu entendo. é algo tremendo demais. Ele é a cabeça. Ele se fez cabeça do corpo que somos nós. E os privilegiados somos nós que ele fez membros desse corpo. Você se sente assim? Você se sente assim? Feliz por fazer parte do corpo de Cristo? A segunda figura, e eu vou falar menos dela, para vocês chegarem em casa antes da chuva. A segunda comparação que a Bíblia faz da igreja é com uma casa. A casa de Deus. E não é uma casa material, né? Antigamente, na arquitetura era legal assim, né? A gente olhava aquelas catedrais assim, e aí diziam que, né, aquelas torres altas, aquela altura de pé direito, aquelas luzes que entram, eram tudo para indicar Deus, e Deus nem estava ali, né? Não é material, é espiritual, a sua casa. Vamos ler 1 Coríntios 3. 3 pode ser do versículo 9. Vamos começar um pouquinho antes. Tem um título aí no meio que nos atrapalha, tá? Mas faz de conta que não tem. O 9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores. De quem ele está falando? Dele, né? O apóstolo Paulo. Lavoura de Deus. E aí ele diz assim: edifício de Deus sois vós. Então ele faz uma comparação, uma figura da igreja, um edifício, o edifício de Deus. E aí ele continua no 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento desse edifício como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento desta casa além do que foi posto. E ele não diz que eu pus. Ele diz foi posto. Deus colocou Jesus Cristo como fundamento desta casa, que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ele continua. Porque ninguém... Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, nós somos chamados para edificarmos essa casa de Deus. Agora, diz ali o primeiro: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se o construtor for bom, usou material bom sobre o fundamento, essa obra permaneceu. E é certo que sempre quando o Senhor nos dá galardão, é algo que nós queremos dar para Ele, né? Porque ele nos chama para participarmos dessa obra. A segunda: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, se alguém edificar sobre esse fundamento que é Cristo, ainda que pegue material ruim, a obra se vai, porque o material foi ruim, mas ele permaneceu sobre o fundamento. Ele foi salvo. E ele diz então: não sabeis que sois santuário de Deus? Esse santuário é a palavra que fala do Santo dos Santos, onde Deus habita, né? e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí vem o terceiro construtor, né? Que não é o construtor, é o demolidor, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Esse destruir ali tem no sentido de derrubar o que está sendo edificado, arruinar, é desconstruir. Se alguém fizer isso com a igreja, Deus vai pôr um juízo. Porque ele diz assim, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É de Deus. Nós não podemos destruir a obra que Deus quer fazer, onde ele nos chama para participar. Então, por isso que eu acho que nós precisamos todos saber qual é o material bom, saber como edificar essa casa de Deus, saber como esta obra permanecerá. Você quer participar comigo dessa obra? É certo que isso fica para uma próxima vez, mas o que eu quero deixar muito forte no nosso coração é que tudo começa em Cristo e tudo vai terminar nele. Ele está na criação de Gênesis 1:1 e ele está na consumação do Apocalipse 22. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. E nele todas as coisas vão convergir. Que coisa maravilhosa Deus nos fazer participantes desta obra. Eu li um comentário do Darby que diz sobre esse assunto assim: se alguém introduz algo que destrua as verdades fundamentais, ele próprio será destruído. É a forma como ele se expressou. O que tem que habitar ricamente em nós? Eu acho que o Telmo citou esse texto no começo do, né? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Aí vem uma vírgula e diz o quê? Instruí-vos e aconselhai-vos. Colossenses 3:16 ali, se quiserem botar na tela. Porque só podemos edificar com as verdades de Cristo, com as palavras de Cristo, com aquilo que é eterno. Isso aí é Colossenses? É, Colossenses tem que ser. Isso aí. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como a gente faz a palavra de Cristo habitar em nós? É sabê-la? É conhecê-la de cor? Não, ela tem que habitar. Habitar é um pouco mais de que só saber. Ela tem que ser a nossa forma de viver. As pessoas precisam ver em nós, em todas as nossas atitudes, a atitude de Cristo. Quando aqueles cristãos em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez, é engraçado, né? Porque tudo começa assim, que Paulo e Barnabé ficaram um tempo lá em Antioquia ensinando os irmãos, né? E o que, que eles estavam ensinando? Para mim, eles estavam formando aqueles irmãos à imagem de Cristo. E quando então eles se tornaram imagem de Cristo, as pessoas olharam assim, mas quantos Cristos? E chamaram eles de cristãos. Você tem cara de cristão? Ou você é aquele cristão lá que faz o xizinho lá na para identificação, né? Não, nós temos que ser a imagem de Cristo. Precisamos ser reconhecidos pela nossa identidade. O que que aparece na carteira de identidade, como diz o Moacir sempre, né? Só a cabeça. A cabeça é que nos identifica. A nossa identidade é a cabeça. Cristo. Eu quero terminar com um apelo de vocês para com o Senhor Jesus. A resposta é nossa para com Jesus, não é uma resposta de vocês para mim. Você não precisa fazer isso aqui, você pode fazer isso onde quiser, com quem quiser, mas o meu apelo, depois de ouvir essa centralidade do universo em Jesus, de saber que centralidade Jesus tem na tua vida. Quanto de nós não converge para Cristo? O que fazemos para que essa palavra de Cristo habite ricamente em nós todos os dias? Quantos desistiram de repartir a sua vida com outros para que Cristo seja formado neles? São perguntas que nós temos que nos responder diante de Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Se nós tivermos comunhão com Ele, nós vamos descobrir as riquezas insondáveis que estão em Cristo. Amém? Senhor, nós, nessa noite, te adoramos, porque tanto amor que tu demonstraste por nós, para nos alcançar, pagaste um preço tão alto para nos conquistar e nos vais levar para a comunhão eterna. Senhor, tu és digno de toda a nossa adoração. Senhor, sonda o nosso coração. Vê se há em nós alguma coisa que não converge para ti. Nos traz ao arrependimento. Nos traz para perto de ti, Senhor. Faz nossos olhos olhar aquele que é autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Jesus. Obrigado que tu te revelaste e te conhecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Se quer abraçar um pedaço de Jesus, abraça seu irmão. Ele não é um pedaço, né? Ele é inteiro, mas é uma parte do corpo.